DW Noticiário.
Boa noite. Começa aqui a emissão da DWA em português. Acompanha o Guilherme Correia da Silva com as notícias. Muhammad Buhari, eleito como novo presidente da Nigéria, promete lutar com firmeza contra o grupo radical Boko Haram. Buhari diz que está determinado a livrar o país do terror e trazer a paz. Em relação ao presidente cessante, Goodluck Jonathan, o agora presidente eleito diz que pensa pôr para trás as divergências do passado, focando-se apenas no futuro. Na Nigéria, as eleições presidenciais do último fim de semana foram históricas. O país era governado pelo mesmo partido desde o fim das ditaduras militares há 16 anos. Na Síria, o grupo radical Estado Islâmico invadiu o campo de refugiados palestinianos de Yarmouk, nos arredores de Damasco. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos relata que houve fortes combates entre os extremistas e combatentes palestinianos que lutam contra o regime de Bashar al-Assad. Entretanto, o Estado Islâmico passou a controlar uma grande parte do campo de refugiados, naquela que já é considerada como a maior incursão deste grupo radical na capital síria. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Iêmen pede aos parceiros para enviarem tropas terrestres para combater os rebeldes xiitas. Em entrevista à agência de notícias France Presse, Riyad Yassin disse que, a certo ponto, os raids aéreos da coligação árabe liderada pela Arábia Saudita já não serão suficientes. Os rebeldes controlam neste momento 7 das 21 províncias do Iêmen. Hoje, pelo menos 29 pessoas morreram num ataque a uma fábrica de laticínios no oeste do país. Ainda não se sabia ao certo quem foi o autor do ataque, se os rebeldes xiitas, se a coligação árabe. Em Moçambique, entraram hoje em vigor novos salários mínimos para o setor privado, que trazem aumentos de até 13%. Quem trabalha na agricultura ou na pecuária passa a ter um salário mínimo de 80 euros. Nas atividades financeiras, o salário mínimo foi fixado em cerca de 200 euros, o valor mais elevado na nova tabela. No setor público, o governo prevê fazer reajustes até ao final de abril. 6 apoiantes da Renamo detidos em confrontos com a polícia no centro de Moçambique vão a julgamento amanhã. A informação é avançada pela agência de notícias Lusa. Os apoiantes do maior partido da oposição moçambicana foram detidos em Chimoio na semana passada, depois de a polícia proibir um comício da Renamo. Eles são acusados de perturbar a ordem pública, alegadamente por tentarem invadir um edifício público e provocarem distúrbios populares. Vai demorar até se saberem todos os detalhes sobre o que causou a queda do avião da Germanwings na semana passada. É o que diz Carsten Spohr, o chefe da Lufthansa, a empresa-mãe da Germanwings, que esteve hoje no local do acidente. Spohr prometeu ainda que a transportadora continuará a apoiar as famílias das 150 vítimas da queda do avião. Entretanto, na imprensa surgiram relatos de que há um vídeo gravado num telemóvel que mostra os últimos momentos antes do embate. Os investigadores duvidam que equipamentos eletrónicos tenham resistido à queda. Mesmo assim, fizeram um apelo. Se alguém tiver um vídeo, deve entregá-lo aos investigadores. Na Suíça, as negociações sobre o programa nuclear do Irão continuam, um dia depois da data limite para se chegar a um acordo. Segundo o chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, as negociações deverão prolongar-se pelo menos por mais uma noite, porque ainda deverão ser colocadas na mesa novas propostas. Segundo Steinmeier, a Alemanha, a China, a França, o Reino Unido, a Rússia e os Estados Unidos esperam chegar a um consenso para conter o programa nuclear iraniano em troca do levantamento de sanções. A partir de hoje, a Palestina é formalmente membro do Tribunal Penal Internacional. Uma das primeiras ações dos líderes palestinianos foi dar luz verde ao tribunal para investigar possíveis crimes de guerra cometidos em Gaza durante o conflito com Israel no ano passado. Israel contesta, o país não é membro do Tribunal Penal Internacional e disse que não está a pensar em cooperar. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
A Amnistia Internacional denuncia execuções na Guiné Equatorial. Novo presidente da Nigéria enfrenta grandes desafios, desde o combate ao Boko Haram à luta contra a corrupção. E em Portugal, cidadãos na diáspora voltam a falar num passaporte lusófono. São temas que desenvolvemos já a seguir. Fique connosco. A Amnistia Internacional divulgou hoje o relatório anual sobre a pena de morte e a Guiné Equatorial aparece na lista de países em que houve execuções no ano passado. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos denuncia que a Guiné Equatorial executou 9 pessoas em janeiro de 2014. 2 semanas depois, o país adotou uma moratória que suspendeu a aplicação da pena de morte. Essa moratória, no entender da Amnistia, serviu apenas para a Guiné Equatorial poder entrar na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Em entrevista à DW África, João Paulo Batalha, da Organização Transparência e Integridade, Associação Cívica, diz que é uma vergonha e um absurdo que um país membro da CPLP esteja na lista dos Estados que executaram pessoas condenadas à morte.
A Guiné Equatorial aplicou uma suposta moratória à pena de morte no ano passado para arranjar um pretexto para remover um obstáculo à entrada na CPLP, mas na verdade, segundo o relatório da Amnistia Internacional, executou 9 pessoas nas semanas antes de formalizar essa adesão. E a tal moratória que foi criada pode ser removida a qualquer momento por vontade do presidente. Infelizmente, os países da CPLP compactuaram com um regime que tem um dos piores registro do continente africano em matéria de direitos humanos e dos piores registros do mundo em matéria de corrupção. O próprio governo português já disse até que aprovou esta entrada um pouco a contragosto, mas isso não isenta nem o governo português nem os outros países da CPLP das responsabilidades que têm.
Mas será possível que a comunidade internacional exerça pressões junto da CPLP no sentido de convidar a Guiné Equatorial a deixar de ser membro da comunidade lusófona?
Seria mais provável e mais desejável que fosse a própria comunidade dos países de língua portuguesa a exigir aos seus membros, a começar pela Guiné Equatorial, que cumpram os próprios estatutos da CPLP, que exigem não apenas moratórias com valor jurídico duvidoso, mas que a pena de morte seja verdadeiramente abolida. Seguramente seria útil que a comunidade internacional fizesse pressão sobre a Guiné Equatorial e sobre os parceiros da Guiné Equatorial, desde logo na CPLP, mas é óbvio que a CPLP tem que liderar este processo, porque estamos a falar do seu mais recente membro.
Mas nos fóruns internacionais, as autoridades de Malabo têm dito que estão a fazer alguma coisa em relação à aplicação de determinados princípios de liberdade dos direitos do homem, liberdade de expressão. Isso não corresponde à verdade. E a própria comunidade internacional não tem criticado de forma como devia criticar. Será que existem interesses por trás de tudo isso?
Existem interesses económicos, desde logo petrolíferos, que são, na verdade, a grande razão para a adesão da Guiné Equatorial à CPLP, e que justificam também não só algum silêncio, mas verdadeiramente muita cumplicidade da parte da comunidade internacional em relação a este regime. Nós estamos a seguir na CPLP e não só, muitos outros fóruns da comunidade internacional, uma política de trocar petróleo por direitos humanos e, portanto, tem-se fechado os olhos de forma inqualificável aos abusos do regime, à corrupção do regime e, portanto, mesmo esta política hipócrita e fria de fechar os olhos ao registro de direitos humanos e à corrupção para lucrar com o saque da Guiné Equatorial é uma política que não é sustentável e que, em última análise, também ela não resulta. Portanto, nós temos que, como parceiros da Guiné Equatorial na CPLP e todos os outros que têm relações com a Guiné Equatorial, têm que ser exigentes e têm que ser críticos para que naquele país se crie verdadeiramente estruturas de uma democracia, para que os direitos humanos dos cidadãos sejam respeitados e para que se criem ambientes de negócios que sejam capazes de fazer prosperar o país e não só a família presidencial.
Alguns observadores no espaço lusófono duvidam das reais intenções das autoridades de Malabo. Será que existe um compromisso verdadeiro para, de facto, a Guiné Equatorial abolir a pena de morte?
Eu não tenho dúvida de que não existe qualquer compromisso nem qualquer vontade da Guiné Equatorial em abolir a pena de morte. E não existe qualquer vontade dos países da comunidade de língua portuguesa em fazer pressão para que isso se faça. Portanto, eu nesse sentido nem sequer duvido das intenções da Guiné Equatorial, porque eu acho que essas intenções estão claras e são as intenções de ir ganhando tempo e não fazer verdadeiramente nenhuma reforma, quer em matéria de direitos humanos, quer em matéria de combate à corrupção. Não podemos contar com a iniciativa do governo da Guiné Equatorial para haver avanços nesta matéria.
João Paulo Batalha, da Organização Transparência e Integridade, Associação Cívica, em entrevista a António Rocha. E a pergunta que lhe fazemos esta noite está relacionada com este tema. Concorda com João Paulo Batalha, que diz que a Cplp devia ter uma voz mais forte para a abolição da pena de morte? O que é que a organização lusófona pode fazer? Gostaríamos de saber a sua opinião. Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Os nigerianos foram este fim de semana às urnas e pediram uma coisa: mudanças. Mudanças na luta contra o Boko Haram, mudanças quanto às políticas anticorrupção e mudanças na economia que assegurem mais postos de trabalho. Muhammadu Buhari, eleito como novo presidente da Nigéria, já reconheceu que estas foram umas eleições históricas. Há quem veja a chegada de Buhari à presidência como um virar de página no país. Em entrevista à DW África, o analista Robert Kappel diz que, na luta contra o grupo radical Boko Haram, poderá haver, de facto, mudanças sob a batuta de Buhari.
Ele tem bons contactos e conhece muito bem o sistema muçulmano no norte. Buhari irá travar uma luta contra o Boko Haram bastante mais determinada e não agirá só militarmente, tentará também chegar a uma solução negociada.
Kappel, do Instituto Germânico de Estudos Globais e Regionais, diz ainda que o novo presidente nigeriano conhece bem as aspirações dos habitantes do norte, porque Buhari é oriundo da região. Segundo o analista, Buhari sabe, por exemplo, que é preciso arregaçar as mangas e combater as altas taxas de desemprego entre os jovens da região. O desemprego jovem é, há muito tempo, um terreno fértil para o recrutamento de novos membros para o grupo extremista.
Buhari entende as pessoas e sabe que o norte está subdesenvolvido e que não há postos de trabalho, por isso vão recebê-lo de braços abertos no norte.
Por outro lado, os nigerianos esperam também que Buhari lute firmemente contra a corrupção. O novo presidente é tido como um homem incorruptível e isso agradou a muitos eleitores. Mas no caminho para a presidência, Buhari aliou-se a figuras políticas conhecidas precisamente pelo contrário. É o caso de Bola Tinubu, o antigo governador de Lagos, que é acusado de ter desviado fundos públicos enquanto esteve no poder. Por isso, será ou não realista prometer um combate duro à corrupção? Thomas Mush, o chefe da redação AUSA da DW África, diz que será ver para crer.
É de prever que os membros da elite nigeriana que apoiaram Buhari estejam agora à espera de uma compensação financeira. Veremos se Buhari é forte o suficiente para o travar.
Se o novo presidente nigeriano o conseguir, os investidores internacionais vão estar certamente mais interessados em investir no país. É o que diz Christoph Kannengießer, do Afrika Verein, uma associação de empresas alemãs com negócios em África.
Um combate efetivo e eficiente contra a corrupção melhoraria bastante o clima de investimento. A corrupção é um veneno para a economia e para uma competição ponderada e orientada para a produção.
Música. Em Lisboa, os cidadãos na diáspora pedem mais representação nos órgãos de poder. Esta foi uma das mensagens que se ouviram ao longo do 3º Congresso da Cidadania Lusófona, que terminou hoje na capital portuguesa. No fórum de 2 dias, promovido para debater a importância das diásporas, relançou-se a ideia da criação de um passaporte lusófono e da livre circulação de bens. O nosso correspondente em Lisboa, João Carlos, esteve no Congresso.
As diásporas lusófonas de origem africana em Portugal reclamam medidas que favoreçam a sua efetiva representatividade no exercício do direito cívico. O repto é lançado por Mário Carvalho, presidente da Associação Cabo-Verdiana, no último dia do 3º Congresso da Cidadania Lusófona. Para este dirigente associativo, é preciso inverter o modelo da participação versus representatividade. Entre as conclusões, figura um novo apelo aos governos para o lançamento do passaporte lusófono, como realça Renato Epifânio, presidente do Movimento Internacional Lusófono, MIL.
Temos consciência que ela é ainda, em parte, utópica, não será execuível no imediato. Portugal, por exemplo, tem os acordos de Schengen no âmbito da União Europeia, não poderia dar passos imediatos nesse sentido. E julgamos, a médio e longo prazo, chegaremos ao passaporte lusófono, que será a consagração simbólica e jurídica deste estatuto que nós tanto prezamos, que é o Estatuto de Cidadania Lusófona.
O movimento é também a favor de projetos não tão ambiciosos como a criação e implementação de um programa Erasmus à escala lusófona para a promoção do intercâmbio de estudantes e de professoras. São propostas que visam dar dimensão prática aos debates promovidos pela sociedade civil, com foco nos problemas mais concretos que afetam as comunidades. Um deles é a questão da livre circulação de pessoas e bens. Por outro lado, ultrapassada a crise, há que rever as políticas sociais a pensar na real integração das diásporas, como defende Zeferino Boal, da Casa de Angola.
Hoje está provado que políticas urbanas que ocorreram em vários países na Europa, que era a criação dos chamados guetos, estão postas em causa e têm que ser reequacionadas. E quando se fala de interculturalidade, é preciso dar passos muito mais concretos.
Maria Perpétua Rocha, da Plataforma de Associação da Sociedade Civil, realça a importância que não só as diásporas africanas representam para Portugal.
Em termos de renovação demográfica, as diásporas africanas que representam para Portugal uma renovação num país que está envelhecido demograficamente. Se estamos a fazer tudo o que deveríamos fazer em termos políticos, não sei, não posso comentar, desconfio que não. Se estamos a fazer tudo em termos de sociedade civil para a aproximação, penso que se está a fazer alguma coisa, mas que há um enorme caminho a fazer e é por isso que estamos a ter este congresso.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntávamos esta noite se a CPLP devia ter uma voz mais forte para a abolição definitiva da pena de morte na Guiné Equatorial. No estúdio comigo está o António Rocha, que esteve a acompanhar as mensagens que recebemos. Boa noite, António.
Boa noite, Guilherme. Começava por 3 SMS que chegaram da Guiné-Bissau. Saliu Sanha Kandá. Diz que a Guiné Equatorial deveria abolir esta prática de pena de morte. A CPLP deveria ajudar aquele país a trilhar o caminho da justiça e do Estado de Direito para que tenha credibilidade internacional. Também Nelson Jorge, da Guiné-Bissau, diz que a CPLP deve-se fazer muito mais para que os direitos humanos sejam respeitados pelas autoridades de Malabo. Lafu Baldé diz que a moratória anunciada pelas autoridades da Guiné Equatorial é só para enganar a CPLP e a comunidade internacional. A CPLP deveria suspender a Guiné Equatorial até que anuncie verdadeiramente a suspensão da pena de morte. Já o internauta António Mazungidi escreveu para dizer que a Amnistia Internacional só critica os africanos e pergunta em seguida: e os Estados Unidos da América já aboliram a pena de morte? Já agora informamos ao nosso caro ouvinte que, se ler na nossa página um artigo sobre o relatório da Amnistia Internacional, vai ver o seguinte. Dado o passo do artigo, dizemos que no ano passado, 22 países executaram 607 pessoas condenadas à morte. A maior parte das execuções ocorreu na China, Irão, Arábia Saudita, Iraque e nos Estados Unidos da América. Também Maldo Baldé, da Guiné-Bissau, escreveu que nunca viu países europeus criticarem os americanos para acabarem com a pena capital que vigora em alguns estados do país. Adilson Paulo Gabuza, residente em Luanda, Angola, escreveu dizendo que deveria haver muito mais princípios a serem respeitados para a adesão de um país à Cplp. Segundo ele, a culpa não é da Guiné Equatorial, mas sim da organização lusófona. É condenável situações como essa, mas cada país tem a sua realidade.
Muito obrigado, António, e um obrigado em especial a todos os que nos enviaram as suas mensagens. É o ponto final deste programa. Muito obrigado por nos acompanhar. Votos de uma boa noite.